Ok? Queridos, é algo que eu não costumo fazer, mas é algo que eu quero fazer contigo nessa noite. Eu peço para você fechar os teus olhos agora, curvar a tua cabeça. Eu quero orar com você. Pai, a minha oração, Senhor, nessa noite, é que da mesma maneira, Senhor, que ao preparar essa mensagem, Tu me impactaste, Tu possa, Senhor, impactar, Senhor, aqueles que estarão nessa noite ouvindo essa mensagem. Amém. Aqueles que estão aqui presencialmente e aqueles que estão nas suas casas também. Faz, Espírito Santo, a obra é Tua, a palavra é Tua, faz aquilo, Senhor, que eu não tenho a menor condição de fazer, mas eu sei que Tu tens e que Tu queres abençoar o Teu povo que veio nessa noite, meu Pai, que está com fome e sede de Ti. Então, da mesma forma que eu fui, Senhor, impactado, que eu fiquei maravilhado com aquilo que Tu ministraste ontem, Senhor, ao preparar essa mensagem, que assim aconteça também nessa noite. Essa é a minha oração e é o que eu te peço, no maravilhoso nome de Jesus, e que todos digam amém. 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 Coloca aí para mim, Morgan. A gente tem falado, e na verdade, essa foi a mensagem que Deus me deu na virada do ano, a respeito de 2024 ser esse ano, que eu e você, nós precisamos buscar mais a Deus. E veja, não, ele não está limitado a 2024. Na verdade, 2024 é um start para começar algo na nossa vida onde a gente não termine mais. Na verdade, em cada ano que passar, a gente possa buscar cada vez mais. Que esse seja o teu alvo, que esse seja o teu objetivo. 2024 mais, 2025 mais, e 26 e 27, até a vinda do Senhor Jesus. Ah, e principalmente, esse é o grande desejo de Deus para o seu povo. Que a sua igreja venha buscá-lo de maneira intensa. Que você busque a Deus intensamente. E o que vem no meu coração é que essa busca tem muito a ver por conta do momento em que nós estamos vivendo. Eu acho que todos aqui percebem que Jesus está para voltar. Ou alguém pensa diferente ou percebe diferente. Nós somos unânimes em perceber que Jesus está voltando. E se eu não estiver buscando a Deus e colando chapa, como diz o pastor Hélio, com Ele diariamente, todo dia, cara, a gente vai ficar para trás. E diferente de como o filme mostra, você certamente já deve ter visto pelo menos um deles chamado Deixados para Trás. Cara, quem for deixado para trás vai ficar para trás. Não vai ter uma segunda oportunidade, não vai ter uma segunda van. Não se iluda. Não se iluda achando que isso vai acontecer, porque isso não é bíblico. Jesus vem, a igreja é arrebatada, ele vem, julga as nações e fim de papo. Glória, glória, inferno, inferno, é desse jeito. Não tem outra forma. Então, o que nós precisamos fazer hoje. Nós precisamos fazer agora. E não faltam textos, eu tenho visto, eu tenho passado todos eles para vocês. E existem muito mais textos falando a respeito dessa busca, dessa intensidade de nós buscarmos a Deus. Então, veja aí, 1 Crônicas, primeiro livro dos Crônicas, capítulo 16, verso 11. Olha o que está escrito. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente. Olha, não é só hoje, amanhã eu esqueci. Não, é perpetuamente, é para sempre, é toda hora, é em todo momento a sua presença. Um texto que você conhece, segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Falando para mim e para você. Ó, se o meu povo, se a minha igreja, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Veja, e hoje eu quero te mostrar algo, queridos, que Deus ele saltou aos meus olhos ontem. Essa questão dessa reciprocidade, vamos dizer assim. Eu busco a Deus e olha o que diz a palavra. Ah, então eu vou ouvir. Ah, então eu vou perdoar. Ah, então eu vou salvar, eu vou curar, eu vou fazer. Mas veja, queridos, isso precisa partir de nós. Parte de mim e de você, aleluia. Olha aí outro texto que você conhece, aí nesse mesmo livro, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3, falando a respeito do rei Josafá, que teve medo diante de inimigos que estavam chegando, que estavam rodeando, eram muitos. Ele teve medo, ele é humano, como eu e você nós somos. Como nós muitas vezes nos deparamos com situações que querem provocar medo, angústia, aflição. Beleza, o problema não é sentir o medo, a questão é ser paralisado pelo medo, e Josafá não foi paralisado pelo medo. O que ele fez? Ele se pôs a buscar o Senhor, e não somente isso, ele contagiou o povo inteiro, dizendo, olha só, não só sou eu que tenho que buscar não, tá? São todos vocês também, e aí ele decreta, ele apregoa jejum em todo o seu reino. Salmo de número 9, verso 10, diz assim: olha, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, veja, não desampara os membros da Academia da Fé. Diga amém. Não. É isso que está escrito? Não, ele não desampara os filhos de Deus. Diga amém. Não, ele não desampara quem? Aqueles que o buscam. Porque eu posso ser filho e posso não buscar. Estou confortável no meu lugar. Ah, Jesus, ele já fez essa obra, sou filho dele, ninguém tira mais esse direito. Opa, mas a palavra é clara. É que eu serei amparado, protegido, guardado, abençoado se eu buscar. Está escrito aí, é só você ler. Veja, Mateus, capítulo de número 7, verso 7 e 8, diz assim: olha, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e... olha aí, mais uma vez, uma condição que tem que partir de nós. Perceba isso nessa noite. E é isso que o Espírito Santo quer chamar a tua atenção. Batei e abre-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Acha, e quem bate vai o quê? O que vai acontecer? A porta vai se abrir. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Olha, se eu e você, nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, quem foi aí ressuscitado com ele? Diga amém, aleluia. Então, beleza, está falando para mim e para você. Então, o que, que eu preciso fazer? Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E aí o Senhor fala de novo, reforçando essa ideia: não só busque, mas pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Veja, Isaías capítulo 55, verso 6. Atenção, galera, ó, ei, buscai o Senhor enquanto você pode. Ah, enquanto você pode achar, porque vai chegar a época que irão buscar a Deus e não vão mais encontrar. Isso é sério, gente. Isso é sério. Então, o tempo de buscar é hoje. O tempo de buscar é amanhã. O tempo de buscar foi ontem. O tempo de buscar vai estar sempre sendo colocado diante de nós. Então, olha, busque ao Senhor enquanto você pode chamar, invocar, achar e invocar enquanto Ele está perto. Aleluia. E o nosso textão, queridos, que é esse que eu tenho batido bastante em cima, é o de Jeremias capítulo 29, verso 13 e 14, que fala o seguinte: olha, buscar-me-eis e vocês vão me achar, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então, queridos, aí Jeremias está chamando a nossa atenção a respeito de um padrão de busca. Não é qualquer busca, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Deus, ele, no final das contas, ele quer ver o meu e o teu coração. E se nós estivermos com a motivação correta, diz a palavra, no verso 14, que ele vai ser achado, nós vamos encontrá-lo. E não somente vamos encontrá-lo, o que, que ele vai fazer também? Ele vai fazer o quê? Ele vai mudar a nossa sorte. Então, esse texto é muito claro para nos mostrar que essa busca não pode acontecer de qualquer forma. Essa busca não pode acontecer de qualquer maneira. Existe um padrão. E esse padrão está aí, ó, muito claramente, explicitamente colocado para nós. Não é só buscar, mas é buscá-lo com todo o nosso coração. Isso significa dizer o seguinte: o mais importante na minha vida é Deus. Eu vou repetir: o mais importante na minha vida, na sua vida, é Deus. E Ele quer, nessa noite, Ele quer o teu coração. Você que está nos acompanhando aí pela internet, o Senhor, Ele quer o teu coração, é o que Ele realmente quer. Deus quer que nós venhamos a amá-lo de tal ponto, querido, de tal forma, de tal maneira, sabe, que as coisas desse mundo, as coisas materiais desse mundo não sejam, ou pelo menos percam a sua importância. E a gente viu isso, né, e temos visto nesse texto aí de Filipenses, Paulo dá essa declaração. E Paulo era um cara que tinha tudo. Paulo era um cara rico, Paulo era um cara influente, Paulo estudou na melhor escola, Paulo, como ele mesmo falou, ele era o fariseu dos fariseus, estudou ali aos pés de Gamaliel, olha aí, ele era o cara, mas ele declara o seguinte, veja, Filipenses capítulo 3, verso 7 e 8, mão, tudo isso, que para mim um dia eu considerei como lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como o quê? como refúgio para ganhar a Cristo. Aleluia! Veja, queridos, o próprio Senhor Jesus, ele declarou lá em Lucas 12, 15, que a vida do ser humano, a vida do homem, ela não pode ser, ela não pode estar depositada na abundância de bens que essa pessoa possui. E se essa frase que Jesus declarou, olha, a vida do homem não consiste na abundância de bens, dos bens que ele possui, se isso é uma verdade, e você sabe que é, porque Jesus não ia mentir, você sabe que isso é verdade, a grande pergunta é, por que que nós buscamos tanto as coisas materiais e as coisas espirituais, elas estão sempre sendo colocadas em segundo plano? É uma grande pergunta. Por que que às vezes a gente, ou na maioria das vezes, a gente investe tanto do nosso tempo, da nossa vida, com coisas materiais e a gente busca tão pouco a Deus? E a gente levanta a seguinte frase, ah, pastor, mas Deus ele sabe. Oh, frase infernal. Ah, pastor, Deus ele sabe que agora eu não tenho tempo. Agora, olha, não tenho. Inclusive foi ele que me deu um emprego, que agora eu nem apareço mais na igreja, porque eu trabalho de segunda a segunda. Ah, mas Deus sabe, né? Olha aí, ele sabe. Veja, queridos, nós já falamos sobre isso. O ser humano, eu e você, nós fomos criados por Deus, sobre a face da terra, com um único e significativo propósito. Sabe qual foi? De nós buscarmos a Deus em todo o tempo. E quando eu estou falando de buscar a Deus em todo o tempo, eu estou falando o seguinte, Deus nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Não pode ser por temporada, não pode ser na base do sufoco, não pode ser quando eu estou doente, é todo o dia. Então, queridos, nessa noite eu quero continuar falando daquilo que eu falei no domingo passado, né? Que nós buscarmos, o fato de nós buscarmos mais a Deus, tem muito mais a ver conosco do que com Deus. Né? Deus ele estabeleceu esse padrão de busca, de nós o buscarmos de todo o nosso coração, não é porque ele é um Deus exigente, ou que ele precise disso. Ah, pastor, Deus colocou isso na palavra porque ele precisa, né, que a gente... Não. Deus não precisa que a gente o busque. Deus ele é perfeito, Deus ele é completo, Deus é maravilhoso, Deus é absoluto, Deus é a verdade, Deus é tudo. Deus não sente necessidade de nada, Deus não tem falta de nada. O que nós falamos domingo passado é que os grandes beneficiados de nós buscarmos a Deus, quem é? Somos nós mesmos. Por isso eu estou aí, né? O Espírito Santo está aí falando comigo, falando com você. Me busca mais, me busca mais. Me busca mais, me busca mais. Para quê, queridos? Olha só, por conta disso aí. E aí eu começo. E o Espírito Santo começa a mexer com o teu coração, eu creio nessa noite, no nome de Jesus. Dar a Deus o primeiro lugar é um princípio. Ó, eu vou repetir. Dar a Deus o nosso primeiro lugar é um princípio que protege o nosso coração e que guarda e abençoa as nossas vidas. Cara, ou você entende isso, ou você vai viver penando. Vai continuar sem entender por que as coisas acontecem ou por que elas deixam de acontecer. Quando eu dou a Deus, quando Ele é a minha primazia, quando Ele é o meu prazer, na verdade isso está me protegendo, protegendo o meu coração, guardando a minha vida, abençoando a minha casa, abençoando tudo que diz respeito à minha vida. É desse jeito. Porque o propósito de Deus, queridos, é ter tudo de nós. E a consequência dele ter tudo de nós, o nosso coração, é que nós possamos ter tudo dele. E existe uma frase, queridos, da pastora Valnice Milhomes, olha aí. Eita, vibra agora, Luciano. Oh, dá um glória. Aleluia. Eita, mas gosta muito dessa pastora. Eu também gosto dela. Existe uma frase dela que é muito legal. Anote nessa noite. Você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Guarda isso no teu coração. Enquanto eu estiver num relacionamento meia boca com Deus, enquanto eu estiver com motivações erradas, eu quero estar na igreja, porque eu quero ter cargo, eu quero ter poder, eu quero ter título, eu quero prevalecer sobre as pessoas, eu sou um frustrado na minha vida secular, mas aí eu quero na igreja prevalecer, cara, você não vai ter tudo da parte de Deus. Guarda isso. Você nunca vai ter tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Aleluia, já posso até ir embora depois de uma frase dessa. E aí, queridos, você vai entender o que o Espírito Santo ele quer falar com você nessa noite, como falou comigo ontem. Veja lá, Tiago capítulo 4, verso 8, a parte primeira do versículo. Veja, o texto é muito claro. Não está escrito assim, olha só, Deus vai se chegar a você, e aí quando ele chegar a você, você vai chegar a ele, Sinara. É assim que está escrito? Essa é a ordem? Não. Não, primeiro eu me chego a Deus. Primeiro nós nos chegamos a Deus. E aí sim, aí sim, Ele vai se chegar a nós. Você está percebendo que existe uma relação, existe uma condição? Nosso Deus é condicional. Ei, eu me chego a Ele e Ele vai chegar a mim. Eu busco a Ele, não foi o que nós lemos? Quando eu busco Ele de todo o meu coração, opa, Ele transforma a minha história, Ele transforma a minha vida. Ei, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter, orar, me buscar, aí então eu vou ouvir dos céus. E a condição que Deus ele estabeleceu, queridos. E aí veja, né, o que, que a palavra de Deus ela está querendo nos revelar nesse texto? E aí, queridos, a mensagem, né, já dizia o profeta Arnaldo César Coelho, a mensagem é clara. A regra é clara, a ação de Deus vai acontecer quando nós agirmos e nós nos posicionarmos em fé. A verdade é que a nossa atitude para com Deus é que vai determinar como Deus, em contrapartida, Ele vai nos retribuir. É dessa forma que acontece. E está escrito isso que eu acabei de falar. Vou repetir. A verdade, a nossa atitude para com Deus é que vai determinar a atitude dEle para conosco. Isso está escrito, sabia que está escrito? Olha lá, Hebreus capítulo 11, verso 6. Olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que... sou eu que me aproximo, aquele que se aproxima de Deus, sou eu que dou o passo, somos nós que damos o passo. Às vezes a gente fica numa posição, Jesus, olha só, faz tudo. Não, nós damos o passo. Nós colocamos a nossa fé para agir. Então, quando eu me aproximo de Deus, e eu creio nesse poder, eu creio nesse Deus, aí diz o quê? Que Ele vai ser o recompensador daqueles que o buscam. Olha aí, mas de novo aí a busca. Não está dizendo que Ele vai recompensar aqueles que são frequentadores da igreja? Não, não vai ser dessa forma. Não vai ser desse jeito, queridos. Ele vai ser recompensador, Ele vai ser galardoador daqueles que o buscam. Opa, então eu me aproximo de Deus com a intenção de crer e de, nessa crença, o buscar. E aí, dessa maneira, Ele vai se tornar um abençoador na minha vida. Olha só, veja comigo mais um texto, aleluia, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1 e 2. Olha aí o que está escrito. Diz o seguinte, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse, ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco. Pastor, maravilha. Mas o verso continua. O Senhor está contigo, Marcelo, enquanto você estiver com Ele. Entende isso de uma vez por todas. Eu não posso dar as costas a esse Deus, virar as costas para Ele e achar que Ele vai estar comigo, porque a palavra é clara, a regra é clara. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Se eu não me chegar, Ele não vai chegar. Se eu não abrir a minha boca para orar em línguas, o Espírito Santo não vem. Parte de nós. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, mais uma vez, hein? Ele se deixará achar. Mas veja, queridos, se você o deixar, está escrito aí na palavra, Ele também te deixará. A gente precisa entender nessa noite, queridos, que somos nós que precisamos desesperadamente de Deus. Somos nós que precisamos dele desesperar. Como o ar que você respira. Eu não sei quantos aqui já sofreram com falta de ar. É, mas quem já sofreu sabe que é algo terrível. Ah, enquanto não fui curado por Jesus, eu sabia muito bem o que era isso. E é algo terrível. Pois é, a mesma fome, a mesma sede por Deus é como o ar que nós respiramos. Então, queridos, guarda isso nessa noite, no nome de Jesus. Se a nossa atitude para com Deus for negativa, então a consequência será igualmente negativa. Mas se a nossa atitude para com Deus, ela for positiva, então a consequência será igualmente positiva. Eu não sei se você entendeu isso, mas você vai entender. Eu vou ler de novo. Se a nossa atitude para com Deus, ela, ó, nossa atitude, não está falando da atitude de Deus, está falando da nossa atitude. Se a nossa atitude para com Deus, ela for negativa, então a consequência será igualmente negativa. Mas se a nossa atitude para com Deus, ela for positiva, então a consequência será igualmente positiva. E sabe onde é que está escrito isso? Olha aí, está tudo na palavra. Gálatas capítulo 6, verso 7. Ó, não se engane, de Deus não se zomba, porque aquilo que Deus semear, é o que está escrito? Não, quem é que semeia? Eu e você. Não se engane, aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Sou eu que semeio ou não semeio? Então a consequência será negativa, se eu semear negativo. Se eu semear positivo, eu vou colher positivo. Somos nós, queridos, somos nós. Somos nós. E eu peço, por favor, que você abra lá em 2 Crônicas, capítulo 16. Eu quero ler com você, são três versos. 2 Crônicas, capítulo 16, do verso 7 até o verso 9. Fala, Senhor, a tua igreja, como tu falaste comigo ontem. Se revela, Senhor, se mostra aos meus irmãos e irmãs nessa noite. No nome de Jesus. Em mim, Senhor, não está o poder do convencimento, mas, Senhor, no teu Espírito Santo. Ah, Senhor, tu tens todo o poder para, Senhor, mexer no coração do homem. Abra lá, 2 Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 7. Diz assim, olha, naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse, porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Verso 8. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. E aí eu quero chamar a tua atenção para o verso 9. De 2 Crônicas, capítulo 16. Verso 9 diz, porque, quanto ao Senhor, os seus olhos, eles passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Aleluia! É isso aí. Está claro? A regra é clara. Os olhos dele passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Só que o rei, ele deixou de confiar em Deus. E aí o profeta continua falando para ele o seguinte, mas olha, você procedeu loucamente. E por conta disso, desde agora, haverá guerras contra ti. Queridos, o rei de Judá, ele estava diante de uma guerra a ser travada. Só que ele poderia ter experimentado do grande poder de Deus. E o texto que nós lemos mostra isso. Ele já havia desfrutado desse poder. Deus já havia entregue nas mãos, né, do rei Asa todos aqueles inimigos. Bastava apenas que o seu coração, como nós lemos aí no verso de número 9, fosse totalmente do Senhor. Porque quando a gente entrega totalmente a nossa confiança em Deus, a gente consegue ver Deus se entregando totalmente à nossa vida. A gente consegue ver as manifestações sobrenaturais do nosso Deus. Agora, o procedimento, né, de Asa, como a gente viu no finalzinho do verso 9, foi classificado de loucura. Por que foi considerado loucura, classificado como loucura? Porque ele deliberadamente deixou de confiar em Deus. Ele não mais quis colocar a confiança nele, em Deus, em buscá-lo. E ele já tinha experimentado antes desse poder. Mas ele deliberadamente, ele simplesmente abandonou, ignorou. E quantas vezes nós fazemos isso? Já experimentamos a glória e a majestade do Senhor, mas deliberadamente procedemos loucamente em não confiar em Deus em todo o tempo. Ah, pastor Marcelo, mas veja só, acho que você não sabe o que está escrito lá em Romanos capítulo 2, verso 11, que Deus, ele não faz acepção de pessoas, e aí ele vai estar fazendo acepção de pessoas. Poxa, ele vai estar retribuindo aquele que o busca, e aquele que não busca, não retribui nada, não ganha nada, só ganha coisas ruins. Ah, isso é acepção de pessoas. Quer dizer que quem o busca e age corretamente tem tudo, mas aquele que é só frequentador da igreja, que acha que vive da sua maneira, da maneira que acha, que pensa, não vai ganhar nada de Deus? Ah, meu pai, obrigado. Eu quero que você guarde isso no teu coração nessa noite, queridos. Realmente está escrito lá em Romanos 2:11 que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. Lembra do rei Asa? Quando ele procedeu corretamente, colocando e depositando a confiança no Senhor, Deus o abençoou. Mas no momento em que ele abandona a Deus, a palavra diz: cara, você procedeu de maneira louca. E você quer ver outro exemplo? A Bíblia diz, queridos, que Deus, ele se agradou de Abel e da sua oferta. Mas ele não se agradou, olha aí, pastor, acepção de pessoas, epa, nada disso. Mas ele não se agradou da oferta, não se agradou de Caim e da sua oferta. Veja, o foco de Deus não era Abel e Caim, o foco de Deus eram nas atitudes. Da onde? Do coração. Porque o que Abel estava entregando era de coração, mas o que Caim estava entregando não tinha o menor coração, queridos. Não tinha coração em nada do que Caim fazia. Então Deus, ele estava olhando, era para o coração de Caim e de Abel. Por isso lá em Gênesis capítulo 4, verso 7, quando Caim vai reclamar: você está fazendo acepção aí, ó. Você gosta mais do meu irmão do que de mim. Ah, Deus responde na bucha. Gênesis 4, 7, Caim, olha só, se você proceder bem, é certo que você vai ser aceito. Não tem a ver com Caim, se ele era alto, baixo, magro, branco, verde, amarelo, azul. Mas se você proceder bem, queridos, é assim que funciona. Se você proceder bem, cara, você vai ser aceito. Então, somos aceitos da parte de Deus de acordo com o nosso procedimento, com as nossas atitudes, com nossos comportamentos, em quê? De entregar todo o nosso coração. E aí, nesse mesmo verso, Deus também fala para Caim o seguinte: Caim, mas tem também um detalhe. Se você proceder mal, o pecado está na tua porta. Ah, pastor, mas isso aí é época da lei. Tem época de lei não, queridos. A graça não me dá permissão de fazer o que eu acho, o que eu penso, o que eu bem quero. Se você está nesse evangelho aí de hipergraça, você está na maior roubada. Porque Deus, ele vai sim. E por isso ele fala: mas Jesus, em teu nome, aleluia, eu expulsei demônio, eu curei os enfermos, eu. E aí Jesus vira para essa turma e fala assim: olha, ô cidadão, deixa eu te falar uma coisa. Olha só, eu nunca te conheci. Sabe por que eu nunca te conheci? Porque as atitudes, o que você estava fazendo supostamente no meu nome, você não estava fazendo no meu nome. Coração errado, motivação errada. Por isso, Salmo 39 em alta. Senhor, me sonda, me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Ei, essa oração que todos nós temos que fazer. Mais uma vez eu digo para vocês, queridos, nessa noite, buscarmos mais a Deus só nos traz bênçãos. Eu vou repetir, buscarmos mais a Deus só nos traz bênçãos. E bênçãos em todas as áreas da nossa vida, em todas elas. Vou te dar outro exemplo. Olha como é que é verdade. Sempre depende de mim, sempre depende de nós. Deus, ele só vai de acordo com aquilo que eu faço. Veja, 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Veja o que está escrito. Aquele que semeia pouco, o que vai acontecer? Também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá o quê? Fartamente. Então veja, queridos, uma pequena semeadura vai produzir uma colheita pequena. Uma grande semeadura vai produzir uma colheita abundante. E mais uma vez, eu quero chamar a atenção de você nesse texto. Que não se trata de acepção de pessoas. Se trata de acepção de atitudes. Quem é que escolheu plantar? Foi Deus? O que está escrito em Gálatas 6:7? De Deus não se zomba. O que o homem, eu, você, nós escolhemos. Então eu escolho semear pouco. E qual é a retribuição? Ah, pastor, Deus é mau. Não, ele é justo. Quer viver mais de Deus? Quer ser mais abençoado? Então semeie muito. Semeie muito grana, semeie muito doações, semeie muito amor, semeie muito compreensão, semeie muito respeito, semeie muito paciência. Vai semeando, que quanto mais você semear, mais você vai colher. Fartamente, como diz a palavra. Tem a ver comigo, queridos. Tem a ver com você, não tem a ver com Deus. Quem faz a colheita diferenciada na nossa vida somos nós. Se o cara ali está chovendo na horta dele, sendo abençoado de cima a baixo, é porque ele tem plantado muito. Não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Ah, ele está escolhendo. Deus tem filhinhos preferidos? Não tem. O filho preferido de Deus é aquele que o busca. É aquele que paga o preço. É aquele que honra o Senhor, que serve a Ele de todo o coração. Esse vai colher fartamente, porque ele tem semeado de maneira farta. Seja em finanças, seja no que for. Entenda, queridos, uma coisa. O nosso comportamento não vai mudar quem Deus é. Isso a gente precisa entender. O nosso comportamento não vai mudar quem Deus é. E a maior prova disso, queridos, você conhece o texto, está lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Diz que nós, se formos infiéis, ele permanece fiel. Ele não vai mudar, porque eu planto pouco, planto muito. A recompensa é que muda. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma ele pode o quê? Negar-se a si mesmo. Ou seja, se eu tiver um comportamento que não estou nem aí para Deus, sou infiel, isso não vai mudar o caráter de fidelidade do nosso Deus. Se o homem é infiel, Deus é fiel. Amém. E sabe por que ele continua fiel? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Guarde isso nessa noite, queridos. Olha aí. O nosso comportamento. Antes disso, eu não coloquei. Ou coloquei. É isso mesmo. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. O nosso comportamento, ele vai afetar o nosso relacionamento com Deus. Não vai mudar quem Deus é, ele não vai mudar, ele é imutável. Mas o meu comportamento, as minhas atitudes, vão afetar o meu relacionamento com Deus. Se eu tenho buscado meu relacionamento, está lá em cima. Mas se eu tenho deixado Deus de lado, se ele não é a minha prioridade, o meu relacionamento está muito mal. E aí você quer outra frase? As nossas atitudes, elas não mudam quem Deus é, mas elas afetam a maneira como Ele vai se revelar a nós. Ah, Senhor, se revela. Ah, se mostra. Ah, eu quero ver teu sobrenatural. Beleza, cara, você tem buscado a Deus? Porque se eu não tenho buscado, eu vou ficar nesse raso, nesse marasmo, né? Com a aguinha na canelinha, e estou achando que está tudo certo. Vou ficar no superficial. Mas no final das contas, o que a gente quer é tudo, a gente quer a manifestação completa de Deus. Ah, queridos, mas eu preciso rever muita coisa na minha vida. E quando eu falo que eu preciso, queridos, eu estou falando de mim. Cada um responde pelo seu CPF. Só que Deus, Ele não está aqui nessa noite para cancelar o teu CPF. Deus, Ele está aqui nessa noite para mais uma vez te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. É como se Deus, Ele estivesse falando, queridos, com cada um de nós. Ó, o que vocês estão vivendo não é nem um pouco, nem uma sombra do que eu tenho para me manifestar e me revelar através de vocês. O que talvez nós possamos estar vivendo nas nossas vidas fala muito a respeito das nossas escolhas e das nossas atitudes diante de Deus. Nós precisamos acordar para que o fato de nós buscarmos a Deus ou decidirmos não buscar a Ele, isso, essa escolha, essa decisão vai interferir na nossa jornada, vai interferir na nossa caminhada. E aí, queridos, quero chamar os músicos aqui para a gente terminar. Uma frase muito poderosa do pastor norte-americano A.W. Tozer. Veja o que, que ele disse. Ele falou o seguinte: olha, se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, você nunca vai viver um avivamento. Ah, pastor, isso aqui, chá comigo, aleluia, que Deus não bota a mão. Beleza, então você nunca vai experimentar o melhor de Deus na sua vida. Pastor, isso aqui está escondidinho, guardadinho. Beleza, cara, pode estar escondidinho de mim, de sei lá de quem, mas de Deus. E se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, e aí eu quero falar, mexer com você nessa noite, o teu coração, se Deus ainda não tem, não é? O teu coração de maneira plena, de maneira completa, você nunca vai experimentar o melhor de Deus na tua vida. Sinto em te dizer. Não vai. E aí, queridos, eu termino com essa pergunta para cada um de nós. Como é que a gente pode imaginar que a gente vai poder ter mais de Deus se é que Ele tenha mais de nós? Ah, pastor, mas eu quero ter mais de Deus. Mas e Ele tem tido tudo de você? De fato, Deus, Ele tem recebido tudo de você? O teu coração, as tuas finanças, o teu primeiro lugar, o teu primeiro tempo, a tua primazia, de fato Ele tem sido realmente o que mais importa, o que é de mais importante na tua vida? Ou voltando a falar sobre o que nós falamos aqui na série, quem tem governado a tua vida? São as pessoas que são mais importantes? É o teu trabalho que é mais importante? É a grana que você tem juntado que é mais importante? É o tempo que você gasta com bobagem que é mais importante? Vai ser falado aqui no Acampa Dentro, para dar um alerta, uma saculejada nessa juventude, que acha que o que é mais importante é mídia social, passar uma imagem de algo que não existe, que não vive. Ei, se a gente ficar, queridos, levando essa vida falsa diante de Deus, a gente não vai ser abençoado de maneira plena, constante e contínua com Ele, todas as suas bênçãos preparadas para Ele, é o que está escrito. Que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu vou colocar aqui a minha parte, né? Grifo do pastor Marcelo, daqueles que o amam e daqueles que o buscam. Porque há sim coisas preparadas para cada um de nós. Assim, um 2024, queridos, que nós estamos ainda em março, e vou te falar, eu não abro mão de viver nesse ano a manifestação sobrenatural de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, com as minhas filhas, nessa igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, queridos, o que o Espírito Santo ele tem feito nesse lugar.